afiando a espada. Você provavelmente encontrou obstáculos. Você já tentou ter sucesso na tua vida. Você já tentou entrar nessa jornada. E tu só fracassou. Tua cabeça pirou, basicamente. Tu provavelmente foi pra guerra sem estar com a espada afiada. E é nesse episódio que eu vou falar sobre como tu pode afiar a tua espada pra ter a maior chance de sucesso possível. Seja bem-vindo ao Tal, que é um podcast onde eu falo sobre a tua jornada, a minha jornada, pro sucesso. Mas primeiro uma mensagem dos nossos patrocinadores. Então seja bem-vindo ao segundo episódio da série Afiando a Espada, Planejando, Atacando e Afiando a Espada. Que é basicamente a continuação do episódio anterior que eu fiz. Ontem eu fui gravar esse episódio, foi domingo na verdade, eu gravei esse episódio e eu fui escutar ele na segunda-feira e tava completamente sem áudio. Ou seja, com o episódio inteiro praticamente perdido. Porque no meu fone de ouvido tinha deixado desligado o botão do, né, do microfone ligado. E isso é interessante porque às vezes na vida a gente produz, a gente faz um progresso e a gente, né, parece que joga ele, que ele vai todo fora. E muitas vezes isso acontece na nossa vida em diversas áreas diferentes e a gente basicamente, né, se frustra demais. Eu acho que frustração é uma das piores coisas de se sentir, realmente. Só que é quase que uma escolha, né, cara? Que à medida que a gente vai passando o tempo e que a gente vai se expondo a situações mais difíceis e novas situações, a gente vai vendo que como a gente responde, e isso é uma das coisas mais importantes de todas, que é como a gente responde ao que a vida nos dá e aos socos que a vida nos dá na cara, é o que vai definir o, né, se a gente tem uma vida satisfatória e equilibrada, se a gente vai ter uma vida boa, basicamente. Por quê? Como assim? Beleza, não gravei o meu episódio. Meu Deus, e agora? Né? Posso entrar em desespero, posso ficar puto, posso socar a parede, posso fazer de tudo. Só que não vai adiantar, nada vai consertar. Beleza, não é só esse pensamento, na verdade. Não é só pensar em nada vai consertar. Eu posso realmente pensar num modo, de um lado mais benéfico pra mim, por exemplo. Pô, isso quer dizer que... Tipo assim, não pensar positivo, mas realmente pensar... Pensar de uma maneira implacável, entendeu? Pensar tipo assim, poxa, cara, eu perdi aquele episódio, agora vou ter que gravar de novo. Ou seja, eu vou virar um ninja. vou virar um faixa preta em ter que improvisar as coisas e refazer tudo de novo. Então toda vez que eu perco um progresso e eu tenho que começar de novo, eu tento me lembrar disso, que eu tô me tornando um faixa preta naquilo. Assim como desde o momento que eu decidi que eu ia fazer um podcast todo santo dia, isso também faz parte, né, do processo de decidir. E aí eu tive que abandonar um pouco de perfeccionismo também, né? Porque tem essa base do que às vezes tu tá pensando demais e tu tem, né, tu é perfeccionista demais, as coisas acabam tendo problema. Por quê? Porque tu vê com ego, tu olha pro teu trabalho com ego. E quando, por exemplo, tu produz um episódio todo santo dia e ao mesmo tempo tu quer que cada episódio saia perfeito, primeiro que os episódios não vão sair perfeitos, né, porque tu tá fazendo todo dia, que nada é perfeito e que, né, eu pessoalmente eu não me sinto um orador, né, muito bom, não sou muito habilidoso nisso, eu só gosto de falar, como você já deve ter percebido. Só que quando tu se força a fazer alguma coisa todo santo dia, aquilo vai ter que ser entregue, tu vai ter que fazer aquilo, e tu tem que fazer com uma qualidade extrema. Então, tu basicamente é obrigado a se engajar todo dia, não tem como tu virar um faixa preta naquilo se tu não fizer todo dia. E esse é o meu objetivo, né, um dos meus objetivos com esse podcast é virar um faixa preta em falar. Ok, agora eu vou te explicar o porquê que eu tô falando sobre isso, e sobre o que exatamente que eu vou falar hoje. Se tu assistiu o episódio anterior, e se tu ainda não assistiu, por favor assista, né, ou escute, na verdade. Ele é sobre a guerra. Eu comparei, né, o caminho do sucesso, o caminho do sucesso em diversas áreas da tua vida, seja em business, seja em qualquer coisa. Eu comparei o caminho do sucesso com uma batalha, com uma guerra. E eu falei que a primeira coisa que a gente tem que fazer é afiar a espada. Então aqui eu vou falar sobre afiar a espada. Como é que a gente vai afiar a espada, então, no caminho do sucesso? Bom, o que é a espada? A espada é a nossa mente. A espada é a nossa única ferramenta. Um guerreiro, quando ele vai pra guerra, ele tem que estar com a espada afiada. E ele passa muito tempo em silêncio, isolado, afiando a espada dele e pensando, né, refletindo. Basicamente, a espada é a ferramenta que tu vai usar para tu ter todo o teu sucesso e tu interagir com o mundo. E qual é a ferramenta que a gente usa para interagir com o mundo e para ter sucesso? É a nossa mente. E qual que é a ferramenta? Que se tiver em mau estado, vai estragar tudo, né? Tipo, vai que um guerreiro entra pra guerra com a espada dele e não tiver afiada, ele simplesmente, pô, chega lá na hora, faz tudo certo e de repente, pum, a espada simplesmente não atravessa a armadura ou o que tiver que atravessar. A espada não corta o inimigo. E aí tu ficou, né, cara? Aí tu ficou enrascado. E aí tu ficou, né? Tu basicamente tá lascado. Porque a espada, ela não cortou o inimigo, ela não perfurou, e isso é basicamente uma maneira... Tu tá sabotado agora. Então, na guerra do sucesso, na batalha da vida, a tua espada é a tua mente. E digamos que a tua mente, às vezes tu tá, sei lá, prestes a ter uma coisa pra fazer, ou tu tá prestes a ou tu tem uma reunião importante pra fazer, ou tu tem uma pessoa importante que tu quer falar... ou tu tá prestes a fazer uma decisão importante no teu negócio, ou no teu emprego, ou tu quer crescer um negócio. Enfim, cara, tu tá abrindo teu próprio negócio, vai chegar um momento que a tua mente vai querer te sabotar. E é nesse caso, nesse exemplo que eu dei aqui agora do podcast, eu poderia ter ficado puto, cara, que o meu podcast não gravou e eu ia criar um ressentimento. Ia diminuir muito a minha chance de gravar outros episódios, né, e manter esses episódios com qualidade. Isso não é... mantível, se tu não consegue se manter. Então, uma das maneiras de tu afiar a espada, que eu inclusive listei, é as crenças. É tu mudar a maneira com que tu vê o mundo. Por exemplo, quando tu fracassa, tu mudar, por exemplo, tuas crenças em relação ao fracasso. Quando tu fracassa, tu tem que preparar a tua mente para não se sabotar no fracasso. Tu tem que afiar a tua espada para entender e tu se repetir várias vezes para ti mesmo que o caminho do sucesso ele é cheio de fracasso, que tu vai fracassar e que é normal fracassar. E toda vez que tu fracassar, tu tem que pensar nisso como, meu Deus, cara, tu tem que ficar tipo animado, entusiasmado, que é sinal que tu tá no caminho do sucesso. E isso é extremamente importante. Isso é uma das crenças mais importantes. Claro que dentro dessas crenças também, por exemplo, as crenças de que tu é capaz de atingir, tu é capaz de chegar lá, são o mais básico possível. Mas tem que mudar a maneira com que tu vê as coisas, a maneira com que tu vê o mundo. E uma delas é a crença, né? E é uma das maneiras de tu afiar a espada. É tu entendendo que, por exemplo, que as situações difíceis, as piores situações, às vezes as situações que a gente menos vê saída, é nelas que tá o crescimento. E é nelas que tá o ponto-chave. Outra crença interessante para tu entender e tu, pra tu preparar a tua mente pro sucesso, né, afiar a tua espada, é a crença de que é a crença do caminho mais rápido, de pegar atalhos e de procurar o caminho mais rápido possível. Tu tem que entender que não existe isso e que a vantagem e que o obstáculo é o caminho. A vantagem, as melhores coisas tu vai encontrar fora da tua zona de conforto. E que aquela crença aquela crença que às vezes até a sociedade às vezes tenta nos impor ela, né, tenta nos mostrar que é o caminho, que é o melhor caminho. É a crença de tu ficar na zona de conforto e tu procurar a maneira mais confortável e mais segura de atingir as coisas. Tu tem que entender que tu vai correr riscos, tu vai estar sempre num risco constante. E claro, isso é um equilíbrio. Isso é um equilíbrio porque, a certo ponto, a gente tem duas escolhas na vida. Eu adoro pensar nisso e isso me faz, toda vez que eu tô em dificuldade, eu gosto de lembrar sobre isso. Que a gente tem duas escolhas na vida. Ou a gente pega o caminho, que é o caminho da... que é um caminho que vai... que é um caminho de leve desespero, é basicamente o caminho de depressão, que é o caminho que muitas pessoas estão agora, porque tu já percebeu que muitas pessoas, elas nem basicamente conseguem mover um pé em direção ao sucesso. Elas simplesmente ficam na base da pirâmide, mesmo tendo oportunidades. Porque eu entendo que certas pessoas realmente não têm oportunidade, mas tem pessoas que têm oportunidade, que cresceram numa família normal, que são de classe média, e querem mudar de vida, querem ter uma vida diferente, não querem, né, ter que ficar num emprego pro resto da vida, só que simplesmente não pegam essas oportunidades, elas querem a mudança. Então elas vivem numa vida de leve desespero, sabe? Porque elas sabem que tem esse mundo de possibilidades para elas, só que elas simplesmente nunca tomam atitude, nunca dão um passo. E o principal é isso, a primeira coisa que elas não fazem é afiar a espada. E um dos caminhos é o caminho do leve desespero, né? Que eu ia falar sobre dois caminhos, eu me perdi aqui. O outro caminho é o caminho que tu toma atitude, só que tu vive em leve ansiedade. E é normal isso. É comum tu tomar atitude e tu tá sempre apreensivo. É uma mistura de animação e ansiedade, é uma mistura de entusiasmo e, né, e como é que se diz? Não nervosismo, mas antecipação. E basicamente é normal isso, porque quando tu tá num caminho caótico, tu tem que estar disposto a não saber o que vai acontecer agora, entendeu? E tu tem que se preparar. Claro, vamos entrar nesse... Agora que eu tô falando sobre emoções, vamos entrar um pouco nessa parte das emoções. Então, se a primeira parte de tu afiar a tua espada é tuas crenças, a segunda parte é as emoções. Como no caso ali que eu falei do podcast, né, do episódio que eu não gravei. No momento que tu controla as tuas emoções, que tu age no racional e não na raiva, e tu é capaz de ver toda a situação de uma maneira mais racional, tu pensar em processo, o que acontece é que tu começa a ver as coisas de uma perspectiva que vai te levar a ter mais sucesso. Por exemplo, no caso de tu vai ser caótico. E se tu quer abrir um negócio, por exemplo, vai ser caótico. Se tu quer começar um projeto, vai ser caótico. Tudo isso vai ser caótico. A vida que tu tá agora, ela é totalmente previsível, só que ela é muito chata e é provavelmente o motivo, né, da tua... Que muitas pessoas, elas são inquietas, entendeu? Se tu tava escutando esse episódio agora, e se tu é uma pessoa que quer empreender, que quer mudar de vida, que quer atingir a liberdade, quer entrar no tal, né, que basicamente é a jornada. Se tu quer seguir a jornada, tu basicamente é uma pessoa levemente inquieta. E provavelmente não é na zona de conforto que tu vai encontrar satisfação. Só que fora da zona de conforto, tu vai encontrar uma leve ansiedade. E tu vai encontrar obstáculos. E esses obstáculos vão tentar, tipo... Vão tentar te parar e tu vai tomar um susto, entendeu? Porque tu vai pisar na água gelada pela primeira vez. O mais importante de tudo é resiliência. Só que a resiliência é praticável. Tu vai ter que praticar, entendeu? Tu vai ter que se preparar para conseguir tomar atitude no meio da desordem. Tu vai ter que se preparar para tomar atitude no meio de pensamentos e emoções que tu não conhecia antes. E tu vai ter que aprender a se adaptar no meio de pensamentos desse tipo. Tu vai ter que se adaptar no meio de uma certa confusão. Mas basicamente uma coisa que eu gosto de lembrar para mim mesmo sempre, e sempre que fica difícil, sempre que isso acontece, porque um motivo... Né? Um motivo, uma coisa que faz com que às vezes tu entre em conflito é que a pessoa que tu era antes não é a pessoa que tu quer se tornar. Entendeu? Tem uma transição que tá acontecendo agora. E isso é muito importante para tu entender, para tu afiar a espada antes de chegar lá. Porque a pessoa que tu é agora, ela não é a pessoa que tu quer se tornar no futuro. A pessoa que tu quer se tornar no futuro, ela é totalmente diferente. Só que o que acontece é que as pessoas, elas se prendem muito em onde elas estão agora e em quem elas são agora. E quando elas tentam iniciar essa transformação, quando elas tentam chegar lá, o eu delas, o interior, as emoções, os pensamentos atuais, eles vão entrar em certo conflito. Porque tu vai tentar ser uma pessoa que tu não é. E tu vai tentar aplicar hábitos que tu não tem. Tu vai tentar fazer coisas que tu não tem. E isso tu vai encontrar muita resistência. E é comum, como eu falei antes, o caminho natural e o que tu vai se sentir mais confortável é o caminho de menor resistência. E cara, o melhor caminho e o caminho que provavelmente tu vai querer pegar para tu ter uma vida livre, uma vida impressionante, né, uma vida de sucesso, é o caminho de maior resistência. É o caminho que tu vai encontrar resistência. E a maior parte da resistência, ela é mental. A maior parte da resistência vai acontecer dentro de você. Então... Beleza, quando tu encontra essa resistência, eu tenho uma pergunta que é basicamente um modelo que eu gosto de pensar. Que, poxa, deve ser, né, não é fácil eu falar simplesmente, ah, muda tuas crenças, ou ah, pensa de tal maneira. Não, eu gosto de te dar modelos que tu pode usar, né, sistemas que tu pode usar para melhorar a tua vida no dia a dia. Então, quando tu encontrar esse conflito, quando tu encontrar esses problemas, essas dificuldades, e tu não conseguir... fazer o que tu quer fazer para atingir o sucesso, lembre-se da pergunta, quem estou me tornando? Eu uso essa pergunta diariamente e diretamente, quem que eu estou me tornando? Toda vez que eu volto para hábitos antigos ou que eu desanimo, ah, não quero fazer isso hoje, não quero fazer isso hoje, eu lembro, poxa, quem que eu estou me tornando? Tu não vai querer, tu não vai decepcionar essa pergunta, nunca mais, porque tipo assim, se tu focar, claro, se tu focar em quem, onde tu quer chegar, em quem tu quer se tornar, isso não é físico, não é palpável, não é realista, entendeu? É difícil, porque não é a pessoa que tu é agora. Se tu focar na pessoa que tu é agora, em quem tu é, e tu continuar acreditando em quem tu é agora, que essa pessoa, tu pode ser preguiçoso, tu pode ser procrastinador, tu pode deixar tudo pra depois, como eu fazia, e ainda é uma mania que eu tenho, sabe, que eu tô tentando lutar contra. Tu pode ser uma pessoa que procura o caminho mais fácil, o caminho mais rápido. Tu pode ser uma pessoa que não tem foco, enfim. Essa é a pessoa que tu é agora. Só que essa é a pessoa que tu é confortável sendo. Mas no momento que tu pensa, quem que eu tô me tornando? Não em quem tu vai ser, mas quem tu tá se tornando. E quem tu tá se tornando agora. E tu definir, pô, quem eu tô me tornando agora é essa pessoa bem-sucedida, é essa pessoa que tem foco. E esse é o ninja que eu vou ser, entendeu? Eu sou um ninja e eu tô me tornando um ninja agora. Quando tu pensa nisso, tu tá realmente... Tu não vai querer se decepcionar, cara. Eu comecei a aplicar essa pergunta na minha vida. Todo dia me perguntar, cara, quem que eu tô me tornando? Isso aqui tá me ajudando? Não. Então, corto fora. Entendeu? E isso é uma pergunta que se tu aplicar todo dia na tua vida, tu consegue cortar fora aquilo, né? Aqueles pensamentos que te atrapalham e aqueles hábitos que não vão te levar a lugar nenhum. Agora, beleza, se a gente já falou de crenças, a gente já falou de emoções, agora a gente vai falar um pouco sobre, né, sobre o que também faz parte atualmente, só que é de outras coisas, que é o conhecimento e a sabedoria. Claro, no conhecimento, no mais básico, né, o conhecimento é tu buscar conhecimento em livros. Isso é extremamente importante. Eu tento ler quase todos os dias, às vezes eu não consigo, mas é extremamente importante, cara, que tu busque conhecimento para... Quando tu tiver no momento da ação, tu vai lembrar daquele conhecimento que tu leu em algum lugar. Porque, cara, convenhamos, eu não consigo entender por que a maior parte dos jovens não lêem livros. Porque se tu quer ter uma vida de sucesso, né, se tu quer alcançar um resultado, como é que se diz, extraordinário, né, no mínimo, se tu quer alcançar um resultado bom, eu recomendo que esteja lendo livros. Por quê? Pensa aqui comigo, cara. São pessoas, sei lá, de 30, 40, 50 anos que tiveram muito sucesso, pessoas que chegaram onde tu quer chegar ou que foram além de onde tu quer chegar e tem uma vida equilibrada, tem né, sucesso, enfim. Elas pegaram, levaram, sei lá, 10 a 15 anos da vida delas escrevendo e acumulando e refinando o melhor de tudo que elas aprenderam, compilaram isso e trouxeram em forma do melhor conhecimento delas. Então é muito importante que tu busque conhecimento e busque o livro das pessoas. Para que, né, que não só tu não afie a espada, né, não só tu afie a espada, mas tu não cometa os mesmos erros que elas cometeram. E isso te prepara para quando tu estiver no meio do ataque, tu saber exatamente, né, onde tu vai colocar a tua espada. Perfeito, mas também tem a sabedoria. Tem a questão de tu encontrar pessoas que... Tu encontrar pessoas que chegaram lá... E, né, escolher mentores, escolher pessoas que chegaram lá, que atingiram o resultado que tu quer, e escolher elas e tu se espelhar nelas. E tu não cometer os mesmos erros que elas cometeram. Isso é sabedoria. Agora, uma coisa que envolve um pouco de tudo isso também, e é uma parte até mais difícil um pouco, que tu vai desenvolvendo ao longo da jornada, é tu se pegar de jeito. Isso eu chamo de se pegar de jeito, entre aspas, que é uma das partes mais difíceis. E assim, ó, faz parte de tu se olhar na terceira pessoa. Sabe no GTA, por exemplo, quando tu controla o personagem, diferente num FPS, num jogo de tiro, num Counter-Strike, por exemplo, que tu é em primeira pessoa, tu tem que se olhar na terceira pessoa às vezes, cara, nesse processo, porque senão tu não vai conseguir chegar lá. Como assim se olhar na terceira pessoa? Basicamente, parte de afiar a tua espada, de tu treinar a tua mente... É tu ser capaz de se pegar de jeito, cara. Tu se perceber toda vez que você estiver tendo um pensamento ou uma ação ou um hábito que não vai te atrapalhar, entendeu? Um hábito que vai te puxar para trás. E, cara, esses hábitos, eles aparecem em 90% do teu dia, em 60% do teu dia. E esses pensamentos, eles sempre vão aparecer, entendeu? Por quê? Porque são os pensamentos de quem tu era antes. E aí, quando se lembrar quem tu tá se tornando agora, eipa, eu tô pensando isso e... Peraí, peguei esse pensamento aqui, peguei de jeito, beleza, eu tô pensando isso, ou eu tô acreditando nisso, tô com essa emoção, mas ela é congruente? Ela combina com quem eu tô me tornando agora? Entendeu? Essa é a pessoa que eu tô me tornando? Então vai ser difícil. Realmente, o Sam Harris, ele dizia, e é justamente por isso que eu aplico a meditação, né? Porque a meditação, ela é um exercício que tu faz, e ah, perfeito, perfeita hora para entrar em meditação. Porque a meditação, ela é um exercício que tu faz para tu tirar o foco da tua mente no pensamento compulsivo e no tu pensar o tempo todo e leva o teu foco para o momento presente e para tu analisar a tua mente. Porque quando tu começa a meditar, tu percebe que os pensamentos desaparecem do nada e que tua mente está basicamente sem controle, tua mente é descontrolada. E quando isso acontece, tu vê, poxa, realmente minha mente está sem controles e se eu simplesmente colocar o meu foco e minha atenção, eu consigo perceber e me pegar de jeito. Basicamente, eu, por exemplo, eu medito todos os dias 20 minutos, né, logo de manhã, e a meditação não só é um dos melhores jeitos, de eu afiar minha espada, né, fazendo o quê? Mantendo o foco e aprendendo a me pegar de jeito. Então, o próprio Sam Harris, ele dizia que...
O que ele dizia mesmo?
Ele dizia que a vida não analisada, a vida sem autoanálise, ela não é uma vida que vale a pena tu viver. Não é uma vida que tu não observa os teus hábitos e os teus atos, e tu não observa o que tu faz e o que tá fazendo agora. Ela é uma vida que vale a pena, porque é um processo muito interessante. Eu acho que até Sócrates também dizia algo parecido com isso. Entendeu? Então, basicamente, é isso. É basicamente sobre isso que eu quero dizer, porque muitas pessoas elas encontram essa resistência logo no início, antes de começar a jornada delas. E se tu tá escutando esse vídeo agora e tu já encontrou essa resistência, cara, tu já, sei lá, tentou abrir teu negócio, iniciar teu maior projeto, e tu viu que tudo começava a dar errado, sabe? Parece que tu começava a pensar nas coisas que tu não queria estar pensando, ou tu começava a duvidar de si mesmo, entendeu? Que faz parte, é um pouco de crença também. Mas tu começou a pensar em coisas que só te atrapalhavam, e tu começou a voltar e a, sabe, amolecer e voltar aos hábitos antigos, e tu não conseguiu ser produtivo? Se já aconteceu isso contigo, se tu já esteve nesse nível, volta, cara, escuta esse episódio. Realmente reescuta esse episódio, porque provavelmente tu entrou na batalha e tu não tava com tua espada afiada, entendeu? Algumas pessoas podem pensar que é bobagem isso aqui, que essa questão de tu preparar tua mente, tu mudar tuas crenças, esse negócio, esse bagulho de coach. Não, não é bobagem, cara. Não é bobagem. Meditar não é bobagem. É extremamente importante tu buscar conhecimento em livros. Porque quando tu vai pra tua espada, quando tu vai pra guerra com 10% de peso a mais nas costas, por exemplo, daqueles pensamentos negativos, daquelas crenças limitantes e etc., tu realmente tem menor chance de ter sucesso. E é isso que muitas pessoas fazem isso. Então tu provavelmente já encontrou problemas como esse. Eu recomendo alguns livros. Por exemplo, A Única Coisa, para tu decidir o que é importante para ti. Eu vou falar mais sobre isso no planejamento, né? O livro O Obstáculo é o Caminho, muito importante para tu entender como que tu transformar dificuldades em benefícios, como tu tirar vantagem das piores coisas da vida. O livro O Poder do Agora, de como tu conseguir focar, né, o Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que pode te ajudar a tu focar e ter uma mente limpa para tu atingir sucesso todos os dias. Então é isso, espero que tenha gostado desse episódio. O próximo episódio provavelmente vai ser sobre planejamento, sobre como tu planejar o ataque. E é basicamente isso, espero que tu goste desse episódio. Se tu quer escutar mais episódios como esse, se tu ainda não escutou o primeiro episódio, por favor, escuta o primeiro episódio, que é o episódio onde eu resumo todas, né, que é onde eu falo sobre a guerra no geral, sobre como que vai ser o plano de ataque, de afiar a espada, planejar o ataque, atacar e afiar a espada novamente. E, então, se tu ainda não acompanhou, volte a assistir esse episódio. E o que é esse podcast? Basicamente, esse podcast, ele é eu resumindo a minha jornada. Tu vai me acompanhar na jornada, eu tô abrindo meu próprio negócio, aos 20 anos de idade. Eu vou estar falando mais sobre isso em outros episódios também. Mas, basicamente, é tu acompanhando a minha jornada, tu pode aprender com meus erros e fracassos e com as coisas que eu aprendi, e eu vou compilando esses aprendizados e as táticas à medida que o tempo vai passando. Então é isso, seja bem-vindo, espero que tenha gostado desse episódio, e o mais importante é que tu compartilhe com um amigo. Para mim é o mais importante, é que outras pessoas que sejam como você ouçam esses episódios também. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.